Gênero e Feminismo.
Políticas de gênero e sexualidade que tiveram picos de aumento na era FHC, era PT no primeiro governo Dilma, podem ser demolidas por pautas conservadoras que voltaram a disputar os poderes no Brasil. Artigo Gênero e Sexualidade nas Políticas Públicas, o Temor do Retrocesso, de autoria da coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, revela que os avanços e retrocessos ocorridos ao longo dos últimos 25 anos em todos os governos pós-redemocratização estão sob mira de setores neoconservadores. Dados desse levantamento preliminar são tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é entre a Marlise Matos, que é autora do artigo, e nossa colunista, com a jornalista Soraya Fidelis. Vamos conferir agora.
Bom dia, professora Marlise Matos. Nossa conversa de hoje é sobre um artigo de sua autoria, abre aspas, Gênero e Sexualidade nas Políticas Públicas. O Temor de Retrocesso, fecha aspas, publicado na semana passada, dia 16 de junho, na edição 149 da revista Teoria e Debate. Pois bem, Marlise, conta para os ouvintes da Rádio UFMG o que revela até o momento essa análise sobre esses 26 anos de iniciativas estatais que têm foco em políticas de gênero e sexualidade e por que foram escolhidos esses dois períodos.
Bom, então, eu acho super importante, né, a gente ter em mente o cenário, né, atual que nós estamos vivendo, porque foi esse motivo que me levou a esse novo estudo, a realizar esse esforço de pesquisa, e ele ainda não está concluído. Isso é importante mencionar também, porque tomamos a decisão de olhar todos os projetos de lei, o que está, de fato, nos demorando muito na coleta ainda dessas informações, apesar de certamente os mais importantes já terem sido incluídos nesse banco de dados. É importante que a gente entenda que o que está incluído nessa análise não é exclusivamente projeto de lei. Nós temos lá também estatutos, a criação ou aprovação de planos nacionais. O foco é sempre a União, ou seja, são políticas públicas de caráter nacional. E realmente, por que os dois períodos, né? O período de 88 e 2002, nós nos redemocratizamos em 85, mas a nova legislação e novo Pacto Constitucional Brasileiro de 88 traz no seu bojo, quanto Constituição Cidadã, inúmeros avanços que ao longo desse período subsequente à promulgação, né, da Constituição, vão sendo implementadas agendas importantes nessas temáticas, né? A luta das mulheres, dos segmentos LGBT. Então, é importante olhar para o passado também, porque nesse passado, e essa é uma das nossas hipóteses, esse momento constitucional brasileiro, ele é um momento também importante para assinalar transformações positivas e afirmativas de direito e de reconhecimento de demandas desses segmentos. A gente decidiu fazer uma análise longitudinal pegando todos os governos a partir daí. Porque só com essa iniciativa e usando uma coleta que vá, né, mais longe no tempo, que é possível, Soraya, e é preciso que nossos ouvintes entendam isso, comparar se houve de fato aumento nesses períodos recentes. Porque a nossa preocupação é que nos parece que sim, né? Mas qual é a magnitude desse aumento e como que a gente pode comparar isso? Então, os dois períodos analisados nos mostram aí uma diferença muito significativa. 66% dessas iniciativas ocorreram no período de 2003 até 2015. Não é casualmente que é esse o período dos governos petistas. Os outros 34% dessas iniciativas já aconteceram no período anterior, de 88 a 2002. Há dois picos muito importantes de aumento dessas iniciativas. Em 96, que é quando o presidente Fernando Henrique Cardoso entra no governo, é importante mencionar isso. O início da era FHC e depois, em 2003, com o início da era Lula, né, você vai ter um aumento bastante expressivo dessas iniciativas. E o ano de 2013 também, nós observamos um pico desses aumentos, mas aqui a gente tem aí algumas hipóteses, né? Porque não temos aí um início de um novo mandato, mas como em 2012 a gente identifica uma queda muito abrupta, a gente está entendendo que esse aumento tem a ver com essa queda e tem a ver também com a incerteza do cenário da reeleição da presidenta Dilma, que se elegeu em 2010. 2013 já era o ano que antecede a transição, né? O ano eleitoral de 2014, que foi um ano tão difícil, né? Então, gênero e a questão aí focada especificamente nos direitos das mulheres tem muito mais preponderância em termos dessas iniciativas do que as temáticas de sexualidade e o que foi implementado em termos de iniciativas para direitos em torno do tema da sexualidade. É uma pauta que, na minha opinião, como cientista e analista dessa situação específica, é algo que, de fato, já institucionalizou-se, né, no Estado brasileiro. O que nós temos dúvida, e essa é uma pergunta que fica sem resposta nesse artigo, é se institucionalizou o suficiente, porque a gente está vendo aí, né, uma onda reversa, uma onda conservadora, né, tomando conta das instituições brasileiras, né, uma onda antidemocrática, profundamente autoritária, que vai demolindo esse conjunto de direitos, e a gente suspeita que talvez não tenha se enraizado de fato dentro do Estado, como políticas efetivas de Estado, e corremos o risco aí desse retrocesso, porque sim, ficaram sendo políticas de governos, né, e não exatamente políticas do Estado brasileiro, né.
E Marlise, a maioria dessas iniciativas foram muitas, elas vieram dos poderes estatais, são fruto da pressão direta de organizações e movimentos, e teve temas e setores que se destacaram mais nessas iniciativas de políticas públicas?
Então, ao fim e ao cabo, Soraya, para os nossos ouvintes entenderem, a maior parte dessas iniciativas, elas são também pressões dos movimentos. Mas quando a gente olha, né, o peso maior, de fato, é das iniciativas que vêm do próprio Estado. Dado que nos mostra e revela, de fato, o Poder Executivo, no segundo período dos governos petistas, teve uma preponderância, é que a iniciativa do Poder Executivo, que no primeiro período concentrava 24% desses esforços, quando a gente passa para o segundo período, já serão 75% das iniciativas já sendo propostas mesmo a partir do Poder Executivo. Bom, desse conjunto de iniciativas, é muito importante observar, por exemplo, o crescimento desse segundo período das políticas de participação e de representação. São apenas 2%. As áreas maiores de esforço, maior número, tem a ver com direitos e justiça, né? Com fundamentalmente saúde e também a violência que aparece, e o trabalho e a previdência, temáticas mais universalizantes, né, no conjunto dessas iniciativas, né?
Marlise, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, tem áreas que você destacaria que hoje que estão frontalmente sobre a mira desse ataque neoconservador no Brasil?
Não é nenhuma dúvida. Direitos sexuais, direitos reprodutivos, talvez seja uma pauta que esteve completamente presente nesses 26 anos de análise, com uma agenda inconclusa aí da luta, né, por emancipação e autonomia sobre os corpos das mulheres. Então nós temos que estar muito atentos, né? Eu estou entendendo que esse período de abertura é um ciclo que está se fechando. Começamos aí, só apenas começamos a mover esses pilares aí que são ancestrais da tradição e do elitismo, né, que são tão típicos no Brasil em relação a esses segmentos, e a gente precisa estar atento. É um grito de alerta esse artigo, né, que foi publicado pela revista Teoria e Sociedade.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá?
Até. Muito obrigada, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no site www.fmg.br/rádio. E o acesso à íntegra do artigo Gênero e Sexualidade nas Políticas Públicas, O Temor do Retrocesso, de autoria da colunista Marlise Matos, pode ser feito no site www.teoriaedebate.org.br.